Princípios básicos da fé cristã. Lição 6. O plano da salvação. Vamos começar a lição 6 sobre o plano da salvação. Verifique que você tem o esboço simples desta lição em mãos. Antes de iniciar a lição, eu sempre faço uma pergunta para o aluno que está estudando. Você quer entrar no reino de Deus? A maioria diz sim, eu quero. A próxima pergunta é: quando você quer entrar no reino de Deus? A maioria diz logo. Assim, você como professor vai descobrir o interesse verdadeiro do seu aluno na aplicação da última lição. Nós vamos aprender agora o que é preciso para entrar no reino de Deus. E eu quero encorajar você a obedecer a esta mensagem. O que eu tenho feito para iniciar a lição é pegar um pedaço de papel em branco e escrevo nele uma lista compartilhando as qualidades de um cristão. Eu peço para a pessoa concordar ou discordar comigo sobre as itens enquanto faço a lista. Primeiramente, um cristão é uma pessoa salva. Escreve salva no seu esboço. Embaixo disso, uma pessoa cristã é uma pessoa com os pecados perdoados. Embaixo disso, pecados lavados. Embaixo disso, nasceu de novo. Embaixo disso, uma pessoa cristã é uma pessoa que tem o Espírito Santo. Embaixo disso, nova criatura. Embaixo disso, boa consciência. Embaixo disso, uma pessoa cristã é uma pessoa em Cristo. Embaixo disso, também anda em novidade de vida. Há outras qualidades que descrevem uma pessoa cristã, mas essas são as principais. Esta lista que fizemos é um esboço que vamos seguir no decorrer do nosso estudo. Segundo esta lista que fizemos, são estas as qualidades que devemos ter em nossas vidas. Então eu pergunto a você: você tem estas qualidades? Uns vão dizer sim. Outros vão dizer algumas e outros vão dizer não tenho. Mas eu quero ter. O propósito desta lição é ensinar uma pessoa como ter todas essas qualidades. As próximas perguntas a serem feitas são: é possível que uma pessoa pense que tem todas as qualidades de um cristão e na verdade não tenha nenhuma? É possível que a pessoa se ache salvo, mas na verdade não está salvo? É bem possível. É como Saulo de Tarso, conhecido depois como o apóstolo Paulo, que achava que estava fazendo o certo, matando cristãos. Mas quando ele descobriu a verdade, ele mudou e começou a seguir a Cristo, como nós já lemos na lição 2, em Atos capítulo 26, versículos 9 a 11. Nessa lição, vamos comparar o que a Bíblia diz a respeito de salvação e o que nós achamos, e ver se nós precisamos mudar ou continuar como estamos. Vamos ver a primeira pergunta no esboço simples: o que devemos fazer para ter remissão dos pecados, perdão dos pecados e ter a salvação? Nós temos uma pequena entrevista para ser feita aqui. Você se considera salvo ou perdido nesse momento? É como casar-se. Quando o rapaz pede a moça em casamento, já estão casados? Não. Quando compram as alianças na loja, já estão casados? Não. Quando dão entrada nos documentos no cartório, já estão casados? Não. Quando são casados? No dia que assinem no documento e fazem os votos um ao outro, agora sim são casados. Houve um momento assim na sua vida espiritual? No momento você estava perdido e no próximo momento você estava salvo? Muitas pessoas com quem você vai falar já tiveram uma experiência de salvação no passado. Então, alguns vão dizer, eu sou salvo. E outros que não conhecem nada vão responder, perdidos. Se a pessoa responder, perdido, pergunte a ela se teve uma experiência religiosa no passado em que se achava salvo por um tempo, mesmo que não se sente salvo agora. Se não houve nenhuma experiência religiosa, ensina o restante da lição. Se houve uma experiência religiosa, relata aquilo na folha e depois ensina a lição. Se a pessoa responde salvo, circule esta resposta e a próxima pergunta a ser feita é: como foi a sua conversão? Há duas respostas principais de pessoas que afirmam que já estão salvas. Primeiro, pessoas pentecostais, evangélicos ou protestantes vão falar algo parecido com o seguinte. Antes de ouvir o que vão falar, deixe-me falar isso. Deixe a pessoa descrever como foi a sua conversão. Escreva o que ela está contando para afirmar a crença da pessoa sobre este assunto de salvação. Se você está lendo este material ou ouvindo agora, escreva a sua conversão numa folha à parte antes de proceder com a lição. Normalmente a pessoa vai responder que ela estava numa igreja. Uma pessoa pentecostal, evangélico, protestante. A pessoa fala que ela estava numa igreja, ouviu uma pregação, foi para frente, levantou a mão, fez uma oração com o pastor, aceitando Jesus como seu salvador pessoal. Eu gosto de fazer uma linha de tempo no meu papel em branco e vou colocar o dia que a pessoa foi salva. A próxima pergunta é: se responder salvo, especificamente quando foi que recebeu o perdão dos pecados? Talvez a pessoa responda: enquanto eu orava com o pastor e aceitava Jesus no meu coração, Deus me perdoou todos os meus pecados. Depois de afirmar a data da sua conversão, o dia de sua salvação e perdão, eu vou perguntar se ela já foi batizada. Agora, professor desta lição, não fale sobre batismo até a data de salvação foi confirmada. Algumas pessoas já foram batizadas e outras não. Então eu pergunto, e quando foi o seu batismo? Eu escrevo aquela data que foi dada no papel naquela linha de tempo. Muitas pessoas vão falar que foram batizados 2 meses ou 2 anos depois do dia de sua salvação. Outra pergunta: como foi o seu batismo? Normalmente a pessoa falará imersão, embaixo d'água, ou aspersão, água na cabeça. Outra pergunta: por que você foi batizado? Esta é uma pergunta difícil para várias pessoas, porque elas não sabem como responder à razão do batismo. Muitos dizem que se batizaram para serem membros de uma igreja, outros para seguirem o exemplo de Jesus. Agora, tem outro grupo de pessoas na praça religiosa que responde a esta entrevista. Pessoas católicas vão responder que sempre foram salvos, pois foram batizados quando eram bebês. E mais tarde houve confirmação. Coloque essas duas ideias na linha de tempo. Batizado como bebê e mais tarde começou a ter a própria fé. as respostas obtidas na entrevista são para realmente saber se a pessoa foi salva e o que a pessoa acredita sobre salvação. Agora o que vamos fazer é ler o que a Bíblia fala e ver o que Deus ensina sobre salvação e comparar o ensinamento bíblico com a nossa conversão. Vamos começar com a leitura de Efésios capítulo 2, versículo 8 até 10. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizado em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para que nós as praticarmos. A Bíblia diz que nós somos salvos. Na realidade, a Bíblia diz como nós somos salvos. Segundo o versículo 8, como nós somos salvos? Pela graça, por meio da fé. Preencha as lacunas no seu esboço simples. Pela graça, por meio da fé. Duas coisas são necessárias para a salvação: graça e fé. No papel que estamos usando para fazer anotações, vamos escrever graça e fé. Ao lado da palavra graça, vou escrever Deus, pois é Ele que dá a graça. Ao lado da palavra fé, vou escrever meu nome, ou eu vou escrever nós, pois a fé é a nossa resposta à graça de Deus. O que significa graça? É uma coisa dada por Deus que nós não merecemos. E o que significa fé? Nós estudamos sobre o que significa fé no livro de João. Vimos que quer dizer obediência. Vimos isso em João capítulo 8, versículo 31, e João capítulo 12, 42 e 43. Ou vamos ver o significado da palavra fé no livro de Romanos. Vamos ler Romanos capítulo 1, versículo 5. Por meio dele, e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Vemos nesse texto que fé é necessária. Mas que tipo de fé é necessário? Uma fé obediente. Veja Romanos capítulo 6, versículos 17 e 18. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. O que aprendemos neste texto é que o povo era escravo do pecado, mas agora são servos da justiça. O que eles fizeram para mudar de vida? Eles obedeceram de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Alguém os entregou o ensinamento de Deus. Eles obedeceram a este ensinamento e agora são servos da justiça. Agora, o que eles fizeram? O que eles obedeceram? O que eles fizeram com a sua fé? No começo deste mesmo capítulo, mostra exatamente o que eles fizeram. Mas antes de ler isso, vamos continuar falando sobre fé obediente. Leia comigo Romanos capítulo 16, versículo 26. Mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e a obedecer-lhe. Novamente vemos as palavras crer, fé, e obediência andando juntos. Você deve ter fé e obedecer ao que Deus mandar, ou você não poderá ser salvo. Agora vamos ler Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 3, versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Aqui diz que a graça, redenção, justificação e perdão estão somente em Cristo Jesus. Leia Romanos capítulo 5, versículo 17. Se, pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Aqui diz que nós temos que receber a graça de Deus. Ou como recebemos a graça de Deus? Romanos capítulo 6, versículo 17 e 18 diz que temos que obedecer ao ensinamento que foi transmitido. O qual é o ensinamento? É o restante desta lição. E está no começo de capítulo Romanos capítulo 6, que nós vamos ver daqui a pouco. Olhe no esboço simples na sua mão. Há cinco lacunas para preencherem. Leia cada referência e preenche as lacunas. Primeira lacuna, João capítulo 3, 16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Aprendemos que temos que crer em Jesus. E já aprendemos de João capítulo 8, 31 e João 12, 42 e 43 que crer é mais do que um pensamento na sua mente, é um ato de obediência à palavra de Deus. Aprendemos de Tiago, capítulo 2, versículo 19, que até os demônios creem em Jesus, mas não são salvos, pois não vão obedecer. Segunda lacuna, 2 Pedro 3, 9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Aprendemos que Deus espera arrependimento das pessoas. Estudamos sobre isso na lição 3, sobre o maior problema de humanidade, o pecado. Arrependimento é a decisão de mudar a mente e não querer pecar mais, mas seguir a vontade de Deus daqui para frente. Segundo Coríntios capítulo 7, 9 a 10 mostra que arrependimento é mais do que tristeza, mas é uma mudança do rumo de sua vida. Isso não significa que jamais vai pecar de novo, mas a sua decisão de não querer pecar mais e a sua decisão de seguir nos passos de Jesus. Terceira lacuna. Romanos capítulo 10, 9 e 10. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Aprendemos que devemos confessar com a nossa boca Jesus como Senhor em nossas vidas. É uma declaração que Jesus será o meu rei. Vou obedecer a palavra de Jesus. Algumas pessoas leem esta passagem e acham que é somente isso que tem que fazer para serem salvas. Mas elas têm que lembrar o contexto destes versículos. Paulo já ensinou como ser salvo nos capítulos 1 até 8 de Romanos. Agora, em capítulos 9 a 11, ele está escrevendo aos judeus que tinham rejeitado Jesus como Senhor. E, em um versículo, ele resumiu capítulos 1 a 8. Se fosse somente confessar e crer para ser salvo, eu perguntaria, e arrependimento? Esta passagem não mencionou arrependimento, e com certeza este ensinamento também é necessário. O ponto é que temos que estudar tudo o que o Novo Testamento ensinou sobre salvação. Quarta lacuna. aprendemos em Atos 2, 38 e João 3, 5 que batismo, nascimento da água e do Espírito é necessário para a salvação. Vamos falar sobre estas passagens em mais detalhe daqui a pouco. Quinta lacuna. Aprendemos de Mateus 10, versículo 22 que precisamos perseverar até o fim para ser salvo. Em Atos 2, 42, aprendemos na última aula sobre 3 mil pessoas que foram batizadas e lá diz que elas perseveraram na sua participação na igreja, estudo da palavra, comunhão com os outros cristãos, ceia do Senhor e oração diária. Olhe no esboço simples de novo. Está vendo a mão com a palavra fé escrita no meio? Essas 5 coisas são necessárias para a salvação. Crer, se arrepender, confessar, ser batizado e perseverar. É como abrir um cofre. Se o segredo é 1, 2, 3, será que o cofre vai abrir com 3, 2, 1? Não. Que tal 2, 1, 3? Não. Tem que ser 1, 2, 3. Tem que ter todos os números e na ordem certa. Ou não vai abrir. O que eu vou fazer agora é seguir aquele pequeno esboço que fizemos no começo sobre o que é um cristão. Salvo, pecados perdoados, pecados lavados, nasceu de novo, boa consciência, Espírito Santo, nova criatura em Cristo, anda em nova vida, que nós fizemos no começo da lição. Escrevemos a parte no papel. Ao lado da palavra salvo, escreva a passagem Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16. E disse-lhes, Jesus falando, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O que podemos aprender nesta passagem é que Jesus falou para irmos por todo o mundo e pregarmos o evangelho a toda criatura. O que é o evangelho? Escreva a palavra evangelho na sua folha e coloque uma lacuna ao lado. Você sabe o que é o evangelho? A palavra evangelho é uma palavra grega. Traduzido em português moderna, é a palavra boa nova, ou boas notícias. Ou quais são as boas notícias? Por gentileza, responda a pergunta antes de proceder com a lição. Algumas pessoas vão responder salvação. Não, este é o resultado do evangelho. Outras pessoas vão responder, igreja. Não, este é outro resultado do evangelho. A vida eterna. Não, este é outro resultado do evangelho. A vida de Jesus. Não, isso foi antes do evangelho. Outras pessoas vão falar, Jesus. Sim, mas o que sobre Jesus? Até este momento, o aluno fica um pouco frustrado, pois não respondeu corretamente ainda e achava que sabia a resposta facilmente. Eu tenho feito esta pergunta para muitas pessoas, de vários grupos religiosos, por muitos anos. A maioria das pessoas não sabem o que é o Evangelho. Se nós não conhecermos o Evangelho, nós não somos salvos. Muitos alunos vão exigir que você fale qual é o Evangelho. Eu, como professor, prefiro deixar a Bíblia responder a pergunta. O Evangelho está no começo de Marcos 16. Mas vamos deixar a lacuna em branco por alguns minutos. E daqui a pouco vamos ler uma passagem bíblica que vai definir o Evangelho para nós. Até o final dessa lição, você vai saber o que é o Evangelho. Agora, Marcos 16, versículo 16, diz que quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Nós devemos crer no quê? no Evangelho mencionado no versículo 15, que ainda vamos descobrir o que é daqui a pouco. Segundo esse versículo, o que é necessário para ser salvo? Algumas pessoas falam, quem é batizado é salvo e pode crer depois. Está certo? Não, pois Jesus disse, quem crer e for batizado será salvo. Mas é o que acontece na conversão de alguns bem conhecidos em nossa sociedade, pois batizam um bebê e mais tarde, quando crescer, vai crer por si mesmo. Marcos 16, versículo 16, diz que uma pessoa precisa crer antes de ser batizado. Uma pessoa que será batizada tem que ter a idade suficiente e capacidade para crer no Evangelho antes de ser batizada. Já mostramos na terceira lição desta série que bebês não têm pecado a ser perdoado, portanto, não precisam de batismo. Leia comigo Ezequiel 18, 18 a 20. Mas seu pai morrerá por causa de sua própria iniquidade, pois praticou extorsão, roubou seu compatriota e fez o que era errado no meio do seu povo. Contudo, vocês perguntam, por que o filho não partilha da culpa de seu pai? Uma vez que o filho fez o que é justo e direito e teve o cuidado de obedecer a todos os meus decretos, com certeza ele viverá. Aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada, e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Somente quem pecar tem pecado. Bebês não herdam o pecado dos pais. Portanto, não existe a ideia pecado original na Bíblia. Jesus diz que as crianças já estão no reino, como nós já vimos em Mateus 18, versículo 1 até 4. Uma criança somente terá pecado quando sabe distinguir entre o bem e o mal, e decide praticar o mal. Então será pecador, de acordo com Deuteronômio capítulo 1, 39 e Números capítulo 14, versículo 29. Outras pessoas falam, quem crer é salvo e pode ser batizado mais tarde. Está certo? Não, pois Jesus disse, quem crer e for batizado será salvo. Mas é o que acontece na conversão de alguns bem conhecidos em nossa sociedade, pois creem em Cristo, fazendo uma oração de fé, aceitando Jesus em seu coração como Salvador pessoal, para serem salvos. E talvez sejam batizados mais tarde, quando forem aprovados para serem membros de uma denominação. Se for assim, seria mais fácil entrar no céu do que entrar na denominação. Muitos hoje dizem que o batismo não é necessário para a salvação. Eles dizem que você pode crer e ser salvo e mais tarde ser batizado. Mas Jesus disse que batismo é necessário para a salvação. De acordo com Jesus, quando alguém é salvo, antes ou depois do batismo? Depois. Você não pode ser salvo sem o batismo. Marcos 16, 16 é como dois vagões de um trem. Vamos ilustrar na folha a parte. Dois vagões de um trem separados podem ir em direções diferentes. Mas quando for colocado um elo no meio dos dois, então ambos vão na mesma direção. A palavra I é o elo aqui. Quem crer e for batizado será salvo. Jesus disse, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Você percebeu que Jesus não disse, mas quem não crer e não for batizado será condenado? Porque quem não crer, obviamente, não será batizado. É como a frase, quem for para casa e comer será satisfeito, mas quem não for para casa será insatisfeito. Quando a pessoa será satisfeita? Somente depois de chegar em casa e comer. A razão que a pessoa, ou as pessoas dizem que o batismo não é necessário, é porque não sabem ou não entendem o que é o Evangelho. Quando alguém sabe o que é o Evangelho, o batismo é a coisa mais natural a fazer. Mais uma observação antes da próxima leitura. Jesus disse literalmente em Marcos 16:16, quem crer e for mergulhado em água será salvo. Por que Jesus está pedindo que as pessoas sejam mergulhadas em água? Quando você entender o Evangelho, vai fazer muito sentido. Coloque Atos capítulo 2, versículo 37 e 38, ao lado da segunda resposta na folha. Pecados perdoados. Atos 2, versículo 37 e 38. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, que faremos? Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pedro pregou o Evangelho nos versículos anteriores, versículos 22 a 24. Depois de ouvir o Evangelho, eles perguntaram o que devemos fazer. Compare a resposta que temos ouvido dos religiosos hoje em dia, aquela entrevista que nós fizemos no começo da lição, naquela linha de tempo, compare a resposta que temos ouvido com o que Pedro pregou. Vamos descobrir que são pregações bem diferentes. Vamos ver por que precisamos ser batizados. Neste versículo, Pedro diz que precisamos fazer duas coisas para receber duas coisas. Quais são? Precisamos nos arrepender e sermos batizados. Mas por que precisamos ser batizados? Qual é o propósito do batismo? Para o perdão dos pecados e para receber o Espírito Santo. Então, podemos concluir que ninguém tem perdão dos pecados sem batismo. Pedro pregou o Evangelho em Atos 2, versículos 22 a 24, e depois ensinou a mesma coisa de Jesus. Ele ensinou que alguém tem que arrepender-se e ser mergulhado em água para o perdão dos pecados. Por que temos que ser mergulhado em água? Quando entendermos o Evangelho, vai fazer muito sentido. Coloque Atos 22, versículo 16, ao lado da terceira resposta na folha, pecados lavados. Atos 22, 16. E agora, que está esperando? Levante-se, seja batizado e lava os seus pecados, invocando o nome dele. O que o apóstolo Paulo, Saulo de Tarso, fez para obter salvação, segundo esse versículo? Por que o apóstolo Paulo foi batizado? Para lavar os seus pecados, invocando o nome do Senhor. É no batismo que invocamos o nome do Senhor e pedimos o perdão, e Ele nos dá o perdão. O ponto de Atos 22 é que Paulo estava indo para Damasco para matar cristãos. No caminho, ele ficou cara a cara com Jesus. Ele viu uma luz, caiu no chão, conversou com Jesus e Paulo perguntou o que ele deveria fazer. Que Jesus o mandou para Damasco, porque lá ele ficaria sabendo o que ele devia fazer. Então ele foi para Damasco, encontrou com Ananias e Ananias perguntou por que ele estava demorando. Ele devia levantar e aceitar o batismo que lava os pecados e invocar o nome de Deus. Então Paulo não foi convertido na estrada. Paulo não foi salvo na estrada para Damasco, se ele foi salvo na estrada para Damasco e batizado mais tarde em Damasco, então por que Paulo ainda estava com seus pecados no versículo 16? Nesse texto podemos confirmar que é na hora do batismo que os pecados são lavados. Coloque João capítulo 3, versículo 5, ao lado da quarta resposta na folha. Nasceu de novo. Jesus respondeu: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem não nascer da água e do Espírito. Segundo este versículo, não podemos entrar no reino de Deus sem batismo. Você se lembra da pesquisa que você ia fazer sobre João capítulo 1, versículo 12 e 13? Eu mostrei no livro de João o que significa receber e crer. E você ia pesquisar nascer de Deus. Agora estamos sabendo do significado. Coloque 1 Pedro capítulo 3, versículo 21, ao lado da quinta resposta na folha, boa consciência. 1 Pedro 3, 21. E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês, não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Segundo esse versículo, o que nos salva é o batismo. Se você não se batiza, você não tem salvação. A própria Bíblia fala isso. Batismo não é tomar um banho com sabão para remover a sujeira do corpo. É através do batismo que obtemos uma consciência limpa e boa, porque recebemos o perdão dos pecados. Vou colocar Gálatas capítulo 3, versículos 26 e 27, ao lado da sexta resposta na folha. Em Cristo. Gálatas 3, vamos ler, versículos 26 e 27. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Aqui aprendemos como entrar em Cristo, como entramos em Cristo e como nos revestimos de Cristo, por meio do batismo. Está vendo a fé obediente? Agora vamos entender o que é o Evangelho. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 1 até 4. Irmãos, quero lembrar-lhes o Evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste Evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi que, o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Nesse texto, vemos o que é o Evangelho, segundo Jesus e segundo o apóstolo Paulo. Quais são as boas novas, as boas notícias sobre Jesus? Paulo escreveu que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Portanto, o Evangelho é isso: a morte de Cristo pelos nossos pecados, o sepultamento e a ressurreição dele. Lembre-se disso. O Evangelho são as boas notícias. Por que são boas? Porque Jesus morreu em meu lugar. Você pode imaginar um assassino e o policial o prendeu. O júri e juiz julgaram que ele tem que morrer na cadeira elétrica pelo crime dele. Pode imaginar o filho do pai que foi morto entrando e querendo perdoar o assassino? Ele quer libertar o homem. O juiz disse que é impossível, pois a justiça tem que acontecer. O crime tem que ser pago. Então o filho disse que ele morreria no lugar do assassino para pagar pelo crime. Você conhece alguém que faria isso? Difícil, né? Mas é exatamente o que Jesus fez na cruz por nós. Nós merecemos o inferno, mas Jesus pagou o crime com a sua morte na cadeira elétrica do primeiro século. A cruz era usada para matarem criminosos. Realmente, são boas notícias. O qual é a minha responsabilidade para com as boas notícias, para com o Evangelho? Já aprendemos que devemos ter uma fé obediente. Ou leia comigo em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, 7 a 9. E dar alívio a vocês, que estão sendo atribulados, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus, com os seus anjos poderosos, em meio às chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Aqui diz que Jesus voltará um dia e tomará vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor. Nós temos que crer e obedecer ao Evangelho. O que é o Evangelho? É a morte de Cristo pelos nossos pecados, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. Aqui diz que nós temos que obedecer ao Evangelho para que não sejamos castigados pela eternidade. Nós temos que morrer, ser sepultados e ressuscitados. Como podemos fazer isso? Temos que ter uma fé obediente. Temos que obedecer ao ensinamento, o Evangelho, que foi transmitido, como nós já vimos em Romanos capítulo 6, versículo 17 e 18. Ou vamos ver no começo de Romanos capítulo 6, qual é o ensinamento que devemos obedecer de coração. Vamos ver como obedecer este ensinamento em Romanos capítulo 6, versículos 3 a 7. Enquanto lemos, procure o Evangelho e como você pode obedecer. Versículo 3. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a Ele, na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança de sua ressurreição, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Na minha folha em branco, onde estou ilustrando essa lição, eu faço o desenho que está no verso do esboço simples. Eu coloco Jesus numa cruz, pois ele foi morto. E eu desenho Jesus num túmulo. E depois eu vou desenhar Jesus ressuscitado. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Depois um soldado furou o lado dele e Jesus derramou a sua vida, o seu sangue, por nós. Eles sepultaram o corpo dele num túmulo. O que aconteceu no terceiro dia? Ele ressuscitou Você acredita nisso? Existiam testemunhas oculares que viram Jesus, tocaram nele, comeram com ele e conversavam com ele. Como pode ser visto em Atos capítulo 1, versículo 3 e 1 Coríntios capítulo 15, 3 até 8. Vamos ler Romanos 6, versículos 3 a 5 de novo. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte. Está falando da minha morte. Por meio do batismo. A fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança de sua ressurreição. Coloque assim mesmo no desenho: você está morto por causa dos seus pecados. Romanos 3, 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. O que pode ser feito? Melhor, o que deve ser feito com uma pessoa morta? Deve ser sepultada. Coloque si mesmo no túmulo. Agora, Deus quer te dar vida. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, Romanos 6, 23. Ele quer que você ressuscite. De acordo com Romanos 6, 3 a 5, onde você sepulta o homem velho para que ressuscite nova pessoa? No batismo. Em qual lado do batismo tem vida? Antes ou depois do sepultamento? Depois. Em qual lado do batismo você anda em nova vida? Ou viva uma vida nova? Antes ou depois? Depois. Por isso, nós não somos salvos antes do batismo. Se fôssemos salvos antes, então por que ser batizado? Estaria sepultando uma pessoa viva. Batismo é sua participação na morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Leia comigo Colossenses capítulo 2, versículo 12. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele, no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Mesmo ensinamento de Romanos 6, 3 a 5. Por que devemos ser batizados? Viu aquela frase, mediante a fé? É no batismo que mostramos a nossa fé obediente. Talvez alguém pergunte, mas como Deus me dá nova vida no ato de batismo? Eu tenho uma pergunta parecida. Como Deus ressuscitou Jesus dos mortos? A resposta para as duas perguntas está em nossa leitura de Colossenses 2:12. O poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Foi o poder de Deus que ressuscitou Jesus. E o mesmo poder está atuando na hora do batismo. O poder que tirou Jesus do túmulo é o mesmo poder que tira você do túmulo, dando a nova vida. Você tem fé nisso? A água não tem poder. A água é simplesmente o túmulo. O que acontece com você é a mesma coisa que aconteceu com Jesus. O inimigo matou Jesus. Um amigo o sepultou, José de Arimateia, e Deus o ressuscitou. O inimigo, Satanás, matou você quando você pecou. Um amigo pode sepultar você na água, e Deus vai ressuscitar você mediante a fé. Você tem fé no sangue de Jesus e que ele morreu por você, pois é isso que é necessário antes de ser batizado. Vamos resumir Marcos 16, versículos 15 e 16, que vimos no começo da lição. Jesus disse que devemos pregar o Evangelho, a morte de Jesus pelos nossos pecados, o sepultamento e a ressurreição dele. Quem crer no Evangelho, morte, sepultamento e ressurreição de Jesus, e for batizado, nossa morte, sepultamento e ressurreição, será salvo. Veja a aplicação e desafio no final do esboço simples. Olhe na linha de tempo que fizemos no começo da lição e compare a sua conversão com o ensinamento bíblico de Jesus. Você está salvo ou perdido segundo a Bíblia? Se você fosse batizado como bebê e creu mais tarde, a sua conversão é diferente do que Jesus ensina. Jesus exige que uma pessoa creia antes do batismo. Se você aceitou Jesus no seu coração durante uma oração para ser salvo e perdoado, e mais tarde você foi batizado para fazer parte de uma igreja, a sua conversão é diferente do que Jesus ensina. Você não foi batizado para ser salvo ou perdoado, pois foi ensinado que recebeu a salvação e o perdão antes do batismo. Portanto, seu batismo não foi o batismo bíblico. Você está pronto para obedecer ao Evangelho agora mesmo? Faça logo o que está faltando para que tenha salvação ou perdão dos pecados. Se a pessoa está pronta, pode ser batizado agora mesmo. Se a pessoa quer pensar sobre isso, tudo bem. Marque a próxima lição para que na próxima semana, e nós vamos aprender mais sobre este assunto na lição 7. O último ponto da lição é: quais são algumas falsas doutrinas sobre batismo? Há três coisas que algumas pessoas falam como objeção ao que foi ensinado nessa lição. Se a pessoa foi batizada como bebê por aspersão, há a dúvida sobre imersão. A palavra grega batizo significa mergulhar, imergir ou submergir. A prática bíblica sempre foi imersão, como pode ser visto em Colossenses 2:12 ou em Atos capítulo 8, 38 e 39, onde diz que Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, e assim podemos ver que batismo é por imersão, batismo por aspersão nunca foi uma prática bíblica e não foi completamente aceito pelas igrejas humanas até 1311 d.C., no Concílio de Viena. Uma pessoa que foi batizada por aspersão não recebeu o batismo bíblico. Se a pessoa foi salva quando aceitou Jesus no seu coração, ela fala que batismo é o sinal externo de uma graça íntima. Ou em outras palavras, eu fui batizado para mostrar aos outros que eu já estava salvo. Alguns consideram batismo somente um símbolo da salvação e não necessária para receberem perdão dos pecados. Pedro, porém, disse que batismo é para perdão dos pecados, Atos 2:38. Alguns oferecem o seguinte para dizer que batismo não é necessário. Eles falam isso: batismo não é necessário para salvação desde que o ladrão na cruz foi salvo sem batismo. Lucas capítulo 23, versículo 39 a 43. E eles têm razão que o ladrão na cruz não foi batizado e foi salvo. Vamos resolver este problema. Leia comigo Hebreus capítulo 9, 15 a 17. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. No caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento só é validado no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. O ladrão vivia sob o Velho Testamento e antes da morte e ressurreição de Jesus. O ladrão não foi batizado pela mesma razão que Moisés, Daniel, Isaías, Abraão, entre outros, não foram batizados. Eles viveram debaixo de outras alianças. Além disso, Jesus não tinha morrido ainda. O Evangelho não existia ainda. Leia Lucas 5:24. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico que, eu lhe digo, levanta-se, pegue a sua maca e vai para casa. O ladrão recebeu, o ladrão na cruz, ele recebeu perdão pessoalmente de Jesus, como vários outros também receberam enquanto Jesus estava vivo aqui na terra. Porém, nós temos que cumprir os requisitos do seu novo testamento para receber perdão. Agora, o Evangelho existe, pois Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou. Vamos obedecer ao Evangelho no batismo, como a Bíblia ensina, e assim seremos salvos. Até lição 7.